seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Glória a Deus! Você está pronto para receber da Palavra, da porção que o Senhor tem para a nossa vida essa noite? Amém. Eu creio, queridos, em dias libertadores, não é? Porque a Bíblia diz lá no, em João, no capítulo 8, um versículo que é o versículo base, o versículo chave da escola Rema. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Só que isso está no versículo 32, mas no versículo 31, a Bíblia diz o seguinte, Jesus ensinando que nós devemos permanecer na palavra. A insistência em permanecer na palavra, a insistência em permanecer naquilo que temos ouvido e aprendido, essa insistência vai fazer com que a verdade entre no nosso coração, e uma vez que a verdade entrou, o conhecimento dessa verdade vai trazer libertação de todo engano, de todo cativeiro, de toda mentira. Então sim, essas noites serão noites de libertação. Você gosta de culto de libertação? Pois bem, veio ao lugar certo. Teremos libertação pela palavra nesse lugar, amém? Então, o nosso seminário de inverno é aquele que cura, Cristo, Jeová Rafá, o remédio de Deus para a vida da humanidade, aquele que veio curar a humanidade, não só curar, queridos, do pecado, mas também curar fisicamente, curar emocionalmente. Tudo isso está no pacote da salvação promovida por Deus através de Cristo Jesus. Então essas noites serão noites de ensino, serão noites onde a palavra será ministrada no nosso coração e o Senhor vai atuar nas nossas vidas, a palavra entrando nos nossos corações e nos elevando, mudando a nossa vida de um nível de ignorância e nos levando a um nível do conhecimento que promove a libertação, amém? Então nós temos assuntos, não é, para tratar em cada quinta-feira. Hoje nós estamos fazendo a abertura, então toda a abertura é uma introdução, é uma pavimentação, é um balizar daquilo que vai ser tratado ao longo do seminário. E para que a gente possa avançar e caminhar, a gente não tem como não começar falando sobre o caráter de Deus. E como nós cantamos acerca do caráter de Deus essa noite? Cantamos acerca da sua bondade, cantamos acerca da sua fidelidade, são aspectos do caráter de Deus. E sabe, queridos, eu sempre, quando dou aula dessa matéria de caráter de Deus, eu sempre falo que não tem como nós confiarmos em alguém se não conhecermos. A gente não deixa a nossa bolsa com alguém que a gente não conhece tomando conta, porque a gente não confia em quem a gente não conhece. Então, para que eu possa confiar nesse Deus, eu preciso, é necessário, é importante demais que eu comece a desejar conhecê-lo, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A Bíblia trata muito sobre esse conhecimento. O profeta Oséias diz que o conhecimento é algo progressivo, é um conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E ele compara esse conhecimento a modalidades de chuva. Ele diz, há uma chuva serôdia e há uma chuva temporã. Todas as duas são importantes e cada uma cai no momento certo, no momento oportuno. Uma chuva vem para preparar a terra para receber a semente. Ela é como um germinar daquela semente. A outra chuva vem no final dos tempos, quando aquela semente já germinou, já brotou e vem o tempo da colheita. Então aquela última chuva vem para afofar a terra para a colheita. A Bíblia compara esses últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, às últimas chuvas. Quando Jesus vai vir arrancar aqueles que são seus, fazer a sua grande colheita. Mas antes dessa grande colheita, Deus promove uma chuva de conhecimento, para que a gente possa conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer a cada dia. Porque Deus sabe que a confiança que nós, eu e você, vamos desenvolver ao longo da nossa caminhada nele, começa com o conhecimento. Precisamos conhecer a esse Deus para que possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo a cada dia. Sabe, queridos, quando nós conhecemos um pouco acerca do caráter de Deus, e a gente pode comparar isso a uma pessoa, não é? Todos nós temos caráter. Às vezes a gente diz, ah, fulano é sem caráter. Não, ele tem caráter, só que ele é um mau caráter, não é? Porque caráter são atributos morais e psicológicos, características de uma pessoa. Então ela pode ter características ruins, mas ela tem características. Então ela tem um caráter deturpado, um caráter ruim, mas ela tem um caráter. Então quando nós começamos a conhecer o caráter de Deus, e é claro que a gente não vai nunca comparar Deus a homem, porque a Bíblia diz, e eu amo esse versículo, né? Deus não é homem. Só isso, amado, já é motivo de muita alegria. Porque um homem pode mentir para você. Deus não é homem. Um homem, um ser humano, não é? Pode enganar você. Deus não é homem. Um ser humano pode te prometer algo e nunca cumprir. Deus não é homem. Então, Deus não é homem. Um homem, o caráter de um homem, de uma pessoa, não é? Vamos tratar da humanidade. Ele muda ao longo da vida. Por quê? Por exemplo, quando você vem para Cristo, e eu vim para Cristo, eu vim com ensinamentos, com características, com bagagens no meu caráter, nesse aspecto moral, nesse aspecto psicológico, eu vim com bagagens do mundo, do estilo de vida que eu tinha no mundo. Quando eu conheci a palavra, essas bagagens foram deixadas e eu peguei outras bagagens. A minha mente foi renovada pela palavra. Então, obrigatoriamente, o meu caráter mudou. A Bíblia diz, aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, ele está dizendo, nós chegamos para Cristo com aspectos e traços psicológicos e morais no nosso caráter. Mas quando eu me deparo com a palavra, esses traços são mudados. Agora deixa eu dizer algo para você. Deus muda? Ele não é homem. Os traços, os aspectos de Deus, morais e psicológicos, mudaram ao longo da vida? Ao longo da eternidade, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Então, queridos, eu e você estamos num processo de transformação e de mudança. Mas Deus não está nesse processo, Ele é Deus. Queridos, ainda que ele não fizesse nada, ainda que ele não criasse céus, terra, ainda que ele não criasse o ser humano, nenhum animal, nenhuma árvore, ainda que ele não criasse nada, ele continuaria sendo Deus. Então nada mudou em Deus. Deus não tem uma evolução como eu e você, porque ele é Deus, ele é Deus, o Deus autossuficiente, ele é Deus. Agora, eu e você mudamos. Deus não muda. Então vamos lá, para a gente começar a caminhar. Eu posso combinar algo com você e mudar de ideia, assim como você comigo. Eu posso dar algo para você e depois me arrepender. A gente tem até casos aqui que as pessoas, na emoção, doam um monte de coisa para o bazar. Depois liga e fala assim, ah, eu doei, mas eu quero de volta. Acontece. Misericórdia, mas acontece. Gente, acontece. Mudou de ideia, está tudo bem. Mudou de ideia. Agora, deixa eu dizer, você acha que isso combina com Deus? Não, né? Vamos lá, nem com a igreja. Também acho, pastor. Falou tudo agora. Ó, o anjo da igreja defendendo a igreja. Agora, vamos pensar em algo. A gente ensina os nossos filhos, porque isso realmente não combina. A gente ensina os nossos filhos, uma vez que deu o presente para o amiguinho, festa de criança, que você faz aquele pacote lindo, entrega para o seu filho e fala assim, vai lá, entrega para o seu amiguinho. Aí o filho vai lá e entrega para o amiguinho. Aí na hora que o amiguinho abre aquele presente maravilhoso, o que que seu filho faz? Pega de volta. Já não aconteceu? Você, pai, mãe, não é? Aí você fala o quê? Filho, esse é do amiguinho, você deu para o amiguinho, é presente do amiguinho. A gente ensina o nosso filho a... Uma vez dado, está dado. Não é assim? Oh, aleluia! Você sabe que Deus já te deu saúde? Agora, pensa comigo. Se Deus dá, Deus toma. Esse não é o Deus que nós servimos, meu amado. Então, Deus não pode dar saúde, depois Deus dá doença, depois Deus dá doença, depois Deus dá saúde. Deus dá alguma coisa e toma alguma coisa, ei, esse não faz parte do, isso não faz parte do caráter de Deus. Amém. Então, o primeiro traço do caráter de Deus, ele é imutável. Por quê? Porque ele não é homem. Então, Deus é o Deus da saúde. Ele fez a humanidade para ter saúde. Ele fez Adão, a humanidade, lá no Jardim do Éden, para ter saúde. Amém, queridos? Agora, pensa como Deus daria saúde, depois agora Deus deu doença. Deus deu vida, agora Deus dá morte. Deus dá e Deus toma. Meu Deus, que Deus confuso. Graças a Deus, esse não é o nosso Deus. Amém? Oh, glória! Eu quero que você abra sua Bíblia. A gente vai ler algumas passagens, né? E ao longo desse seminário, é possível que a gente leia mais do que o normal, porque a gente está pavimentando aí um estudo com você. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. A gente vai começar lendo esse versículo essa noite. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Esse é um texto que a gente trabalha bastante quando vai falar sobre caráter de Deus. E eu quero traçar alguns paralelos aqui. 1 Coríntios, no capítulo 2. A partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. E eu vou pinçar alguns versículos aqui com você. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Até aqui, por enquanto. A Bíblia fala, queridos, que a nossa fé, o apóstolo Paulo dizendo, que quando ele foi ministrar, pregar, ensinar aquela igreja que estava lá em Corinto, ele teve o cuidado de não ir com sabedoria humana, porque aquele povo era um povo culto, era um povo que conhecia bem a filosofia, conhecia bem a psicologia, conhecia bem a matemática, era um povo culto. E ele diz: olha, eu tive o cuidado de não ir conversar com vocês baseado em sabedoria humana, mas eu fui conversar com vocês baseado no poder de Deus. Por quê? Porque, queridos, muitas pessoas apoiam a sua fé em sabedoria humana. Apoiam a sua fé em ditos populares, como ditos que vão minar a nossa fé. Muitas pessoas apoiam o conhecimento de Deus em ditos, em areia, em terra que dilui e não apoia na palavra. E essas pessoas que apoiam a sua fé em coisas que são perecíveis, em coisas que são naturais, elas podem ser facilmente enganadas. Então o apóstolo Paulo disse: olha, eu não vim falar com vocês com sabedoria humana, com algo natural, mas sim com o poder de Deus. Porque contra o poder de Deus, queridos, a gente não tem argumento. Eu tenho cuidado quando as pessoas falam, né? Contra fatos não há argumento. Isso em direito é perfeito, porque sim, está lá. É um fato. Mas você sabe que isso em Deus é frágil? Por quê? Eu posso estar doente e isso ser um fato. Mas existe um argumento maior do que a minha doença. Às vezes as pessoas falam, contra fatos não há argumento. Eu entendo. Existem contextos que sim, isso se aplica. Mas sabe que em Deus isso não se aplica? Porque eu não estou me aproximando de Deus com fatos naturais. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, precisa se aproximar sabendo que Ele existe e que sem fé é impossível agradá-lo. E fé não está baseado em fatos. Fé não está baseado no que eu sinto, no que eu ouço, no que eu vejo. Fé está baseado na palavra. E o apóstolo Paulo falou: Vamos apoiar a nossa fé no lugar certo, na palavra. Queridos, eu posso conhecer coisas de três maneiras. Eu posso conhecer através dos meus sentimentos. Eu posso conhecer algo que está quente se eu colocar a mão e me queimar. Eu posso conhecer coisas através da minha alma, informações que chegam através da minha alma. Mulheres, vendo uma mulher e dá um chocolate para ela comer, ela não vai dizer que é chuchu. Ela não precisa ver. Mas fatalmente ela vai saber que aquilo é chocolate. Eu posso conhecer coisas através da minha alma. Agora, o caráter de Deus, eu só conheço através do Espírito. A profundidade do caráter de Deus, eu só conheço através do Espírito. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo continua esse pensamento, que eu quero concluir com você para a gente avançar. Diz o seguinte no versículo 6, posso ler? Ele continua dizendo: entretanto, expondo sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, diga, outrora oculta, outrora, outrora a sabedoria de Deus estava oculta, outrora significa antes disso. E o que é isso? Isso é Cristo. Ele diz, outrora, em um outro momento da história, em uma outra dispensação, a sabedoria de Deus não era conhecida na sua profundidade. Por quê? Por conta do pecado. Deus tinha apenas algumas incursões no meio do povo para se revelar. Todas as vezes que alguém estava, o povo estava doente e Deus manifestava cura, o povo fazia o quê? Um altar a Jeová Rafá. Ali Deus estava, através daquele nome redentivo, Deus estava mostrando, pincelando, né, deixando um bilhetinho. Eu sou o Deus da cura. O povo estava passando por alguma necessidade, vinha o suprimento, o povo erguia um altar, Jeová Jirê. Deus estava dizendo, olha, mais um aspecto do meu caráter, eu sou o Deus da tua provisão. Então Deus tinha apenas algumas incursões por conta do pecado. O homem não era nascido de novo, o pecado fazia separação entre o homem e Deus. Então Deus não podia se revelar na sua totalidade ao homem da velha aliança. E aí, queridos, aí mora um grande perigo, porque as pessoas tiram os textos da velha aliança do contexto para dizer que Deus é um Deus que mata, para dizer que Deus é um Deus que promove tragédias, para dizer que Deus é um Deus que promove doenças. Na verdade, aquelas pessoas, elas não tinham o conhecimento profundo do caráter de Deus. Elas conheciam Deus apenas por um ângulo, por um aspecto, o aspecto que Deus permitia se revelar a ela. Então o apóstolo Paulo está dizendo, outrora era um mistério a sabedoria de Deus. Outrora, antes de Cristo, mas agora, Hebreus fala sobre isso. Deus no passado falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas hoje Ele se revela, Ele fala, Ele se mostra através de Cristo, através da sua palavra, através do seu Filho, que Jesus é a expressão exata do caráter de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Isso está lá em Hebreus. Agora vamos voltar para cá. E aí ele continua. A qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Aí ele traz um versículo que está lá em Isaías, no capítulo 64. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, aleluia! Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, algo mudou. Algo aconteceu, não é mais desse jeito, aconteceu alguma coisa. Ele diz, antigamente era assim, nem olho viu, nem olho, mas aconteceu alguma coisa? Vamos ver o que aconteceu. Ele diz, Deus nos revelou, de que forma? Pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Queridos, então agora, antes era de um jeito, agora o conhecimento de Deus está disponível para nós, através do Espírito. O conhecimento de Deus está disponível através da palavra. O conhecimento de Deus está através da pessoa de Jesus, que era a expressão exata de Deus aqui na terra. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós entendemos um pouco o caráter de Deus. Porque Jesus em todo tempo ele dizia, eu não faço de mim mesmo, eu faço o que o Pai manda. Eu não falo o que eu quero, eu falo o que eu ouço do Pai. Em todo tempo Jesus estava apontando para o caráter de Deus, mostrando como Deus era. Então nós podemos conhecer Deus de muitas maneiras. A Bíblia diz lá em Romanos que a própria criação revela o caráter de Deus. Quando nós olhamos, queridos, para as flores, para as frutas, para o mar, para o sol, a criação revela que existe um Criador bondoso por trás. Porque a Bíblia diz que entre sobre justos e injustos, Ele faz descer a chuva, Ele faz nascer o sol. Olha o caráter de Deus se mostrando pelas coisas criadas. Isso é bom, mas isso é limitado. Você concorda comigo que isso é limitado? É uma revelação limitada de Deus, porém ela está lá, porque todas as vezes que eu olho para uma obra de arte, por trás daquela obra de arte tem um Criador. Eu posso identificar quem foi aquele pintor através do traço que está naquela obra. Não é? Pessoas que trabalham com restauração de obras de arte. Às vezes aparecem obras de arte em escombros. As pessoas retiram dali, fazem aquele análise, estudam e elas entendem. Olha, essa tela era usada na época tal. Essa qualidade de tinta era usada na época tal. Esse traço se parece com um pintor tal. Através da análise da obra, se descobre o Criador. Quando nós olhamos para a natureza, nós devemos entender, existe um Criador. E Ele é um Criador grandioso. Mas, queridos, isso o mundo pode ver. Mas para nós que somos filhos, existe uma profundidade ainda maior. E é o que o apóstolo Paulo fala. A revelação do caráter de Deus, da sabedoria de Deus, ela, para nós, filhos, ela nos é concedida através do Espírito Santo, que habita dentro de mim e dentro de você. E a Bíblia diz que o Espírito sonda, perscruta as profundezas de Deus. Uma sonda, querido, vai aonde nada mais vai. Você já ouviu falar em sonda gástrica? Quando alguém tem algum problema que não consegue comer, mastigar, é introduzida uma sonda, uma borrachinha bem fininha, que vai descendo por todo o aparelho digestório e chega até lá o estômago, ela vai no profundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai no profundo. Ele vai nas profundezas de Deus. E faz o quê? Ele traz aquele conhecimento, a sabedoria, todas as informações de Deus para dentro do seu espírito. Amém? Então, sim, é possível e devemos anelar conhecer o caráter de Deus. Porque quando conhecemos o caráter de Deus, não somos enganados. Quando conhecemos o caráter de Deus, não vamos dar ouvidos a qualquer fábula, a qualquer doutrina de homem ou doutrina de demônio. Estamos firmados na palavra. Amém, queridos? Vamos avançar mais um pouquinho? Ô, glória! Eu quero que você abra sua Bíblia aí, por gentileza, lá em Jeremias, no capítulo 9. Ô, glória! Jeremias capítulo 9, coube a mim essa árdua tarefa de fazer a introdução. Jeremias capítulo 9, a partir do versículo 23, diz o seguinte, posso ler? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, queridos? Então, o profeta, ele está dizendo, quer andar em glória? Quer ser considerado alguém em glória? Então, comece a conhecer a Deus. E ele diz, por quê? Os traços, os aspectos, os atributos de Deus, ele vai dizendo, misericórdia, juízo, justiça, são atributos do caráter de Deus. E quando a gente diz atributos do caráter de Deus, a gente não está dizendo assim, como se fosse adjetivo, não é? Ah, fulano é bonito, Ser bonito é um adjetivo muito abstrato, porque o que é bonito para mim não é necessariamente bonito para você. O que é bom para mim não é necessariamente bom para você. Então, isso são adjetivos. No caso de Deus, não é um adjetivo. O atributo não é um adjetivo, mas o atributo é o próprio Deus. Por quê? Porque não muda, porque não tem variação. Então, quando ele diz, Deus se agrada, Deus está nesse negócio de misericórdia, é um atributo dele. De juízo, é um atributo dele. Mas deixa eu dizer algo para você. Muita gente pega essa questão do juízo e deturpa. Por exemplo, se alguém está doente, alguém está enfermo, é juízo de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Juízo é muito relativo. Muito relativo. Por quê? Alguém, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Alguém que tem causa na justiça para receber. Você tem uma demanda, você foi mandado embora e não pagaram a sua rescisão. Então você aciona a justiça e você está aguardando o juiz que vai julgar a sua causa e vai estabelecer um juízo. Você está feliz ou triste quando marca audiência? Feliz, né? Poucos estão felizes. Você está feliz, marcou a audiência, o juiz vai decidir a sua causa e a causa vai ser favorável porque você tem direitos a receber. Sabe, queridos, a nossa mentalidade de escravo, ela às vezes fala tão alto, porque todas as vezes que a gente ouve juízo, a gente pensa, vou sair no prejuízo. Mas isso é mentalidade de escravo, isso é mentalidade de bastardo. Você não é bastardo. Você não é escravo. Sabe, queridos, quando Jesus estava naquela situação da multiplicação dos pães e dos peixes, um escravo, um bastardo, pensaria, vai faltar, vamos ficar com fome, a mão do Senhor vai pesar sobre a gente, isso é juízo de Deus, vindo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o povo. Mas sabe a mentalidade de filho? Pensou, meu pai vai suprir. Quando eu era criança, eu já contei isso aqui, eu colecionava álbum de figurinha. Vocês não sabem o que é bom. Aquela expectativa de abrir a figurinha, só vinham 3 figurinhas. Tinha que ser aquela que faltava. Tinha um álbum que tinha uma tal de uma baleia azul, meu amigo, que sina para achar aquela baleia. E aí, um dia, eu estava lá, só faltavam algumas figurinhas para eu completar o álbum, e eu virei para meu pai, isso já era de noite, pai, você é amigo do jornaleiro, vai lá na casa do jornaleiro e pede para ele abrir a banca para você comprar figurinha. Mentalidade de quê? Filho. Única ainda por cima. Você sabia que em Deus você é filho único? Porque só existe você. Só tem você. Só tem você para Deus. Você é único para Ele. Mentalidade de filho. Quando Jesus está na porta do túmulo de Lázaro, Ele não questiona, papai vai me ouvir ou papai não vai me ouvir? Ele diz, Senhor, o Senhor sempre me ouve. Mentalidade de filho. Sabe que quando Pedro começou a andar sobre as águas, ele teve mentalidade de filho. Jesus disse, vem, e ele foi. Só que aí ele decidiu olhar as circunstâncias e a mentalidade de escravo voltou. E ele começou a afundar. Queridos, eu creio em nome de Jesus, na nossa mentalidade mudando para uma mentalidade de filho. Porque o filho não quer saber se o pai está estressado, se o pai não está estressado, se o pai ganhou, se o pai não ganhou, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. O que o filho faz? Eu quero comida, eu quero uma madeira, eu quero roupa, eu estou com frio, eu quero chinelo, eu quero mentalidade de filho. Agora, deixa eu dizer, você é natural, limitado. A Bíblia diz que mesmo essa pessoa natural e limitada, dentro daquele contexto, ela não dá algo ruim para um filho que pede algo bom. Muito mais papai que é perfeito. Então, queridos, a nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade de filho. Não vai faltar por quê? Porque eu tenho um pai que me supre. Eu não vou permanecer enfermo porque eu tenho um pai que já me curou em Cristo Jesus. Eu não vou permanecer na falta porque esse pai é um Deus de abundância. Em todo o tempo, queridos, Jesus estava nos mostrando. Pense como um filho. Certa vez Jesus curou num dia de sábado e os religiosos vieram sobre ele. E ele disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho com ele. E as pessoas não entenderam a paternidade de Deus e ficaram achando que Jesus estava, não é? Delirando. Como assim? E Deus tem uma família? Tem! Deus tem uma família. Por quê? Porque ele quis. Ele precisava? Não, ele era Deus e ele ia continuar sendo Deus. Mas ele quis ter uma família. Então, queridos, paternidade de Deus vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Deus é meu pai. E ele é um pai de amor. E ele é um bom pai. E enquanto eu estiver com essa mentalidade de bastardo, eu vou ter falta, mas quando eu entender que eu tenho um pai e a minha mentalidade de filho vier, aí eu não tenho mais falta de coisa alguma. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. João capítulo 1 diz o seguinte a partir do versículo 12, e eu quero que você, né, se veja nesse contexto aqui. João capítulo 1 versículo 12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, exousia, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo que se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Deu a autoridade de sermos filhos de Deus. Queridos, você é filho de Deus. Quando você veio para Cristo, você se tornou filho de Deus. E lembra daquele juízo que a gente leu lá em Jeremias, não é? A respeito do juízo. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses, que do juízo, esse juízo que mata, que fere, esse juízo que separa, desse juízo, a Bíblia diz que Jesus já nos livrou da ira vindoura. Amém? Então, o juízo do pecado foi julgado em Cristo. Havia um juízo contra a minha vida, contra a sua vida? Sim, o juízo do pecado. Em Cristo, o juízo do pecado foi julgado. E ele pagou a nossa dívida. O escrito de dívida que estava em meu nome, em seu nome, a Bíblia diz em Colossenses que foi cravado na cruz. Então, esse juízo está pago. Qual é agora o próximo juízo que a gente vai ter? O próximo juízo não vai ser um juízo de condenação, vai ser um juízo de recompensa. Porque do juízo de condenação, Jesus já nos livrou da ira vindoura. Amém, queridos? Então, você pode ficar bem. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? Eu quero ler mais um versículo com você. 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas. Você sabe o que é doado, gente? Doado. Às vezes as pessoas falam, né? É de graça. Não, não é de graça não, é de graça pra gente, mas alguém pagou. Foi doado por quê? Porque Cristo pagou. Amém? Mas para mim e para você, é de graça. Foi doado todas as coisas que conduzem à doença, à morte, à falta, à escassez, à vida e à piedade, pelo conhecimento completo que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, queridos, O conhecimento vai trazer graça e paz. Por quê? Porque eu vou acessar aquilo que já foi dado, aquilo que já foi doado, aquilo que já foi disponibilizado. Porque se eu não conheço o que eu tenho, eu não acesso. Então ele está dizendo: graça e paz vos sejam acrescentados pelo conhecimento. Eu vou acessar a graça, eu vou acessar a paz, eu vou acessar a benignidade, eu vou acessar as bênçãos que já foram dadas por Cristo Jesus, disponibilizadas por Cristo Jesus. Agora, se eu não conheço, eu não acesso. Então eu preciso conhecer quem eu sou nele, eu preciso conhecer o que eu tenho nele, eu preciso conhecer o que eu posso nele, para que eu possa, quando a doença vier, eu dizer para ela: você é ilegal no meu corpo. Sabe, queridos, quando os sintomas vêm no meu corpo, eu digo para eles: sintoma, você é ilegal no meu corpo. Porque em Cristo eu fui curada. Se eu fui curada em Cristo, qualquer sintoma de enfermidade, ele está ilegalmente no meu corpo. E ilegalmente no meu corpo ele não vai ficar. Ele vai sair. Mas eu preciso conhecer e acessar. Conhecer o caráter de Deus e acessar o que já foi disponibilizado. Conhecer a paternidade de Deus para usufruir dessa paternidade. Queridos, quantos filhos nós temos por aí afora que não conhecem os seus pais biológicos? E porque não conhece o seu pai biológico, não tem acesso à herança. Quantos filhos de abandono, quantos filhos deixados, que não conhecem a sua história familiar, e porque não conhecem a sua história familiar, não têm acesso à herança. Conheça a sua história familiar, conheça a sua árvore genealógica. Sabe, queridos, muita coisa vem através de: minha mãe morreu disso, minha avó morreu disso, meu avô morreu disso, toda a minha família morre disso, é uma doença que acompanha a minha família de geração em geração. Quando eu sei a minha árvore genealógica, sabe qual é? Marcela, filha de Deus. Essa é a minha árvore. Você nasceu de novo em uma outra família. E seu pai não tem doença. O DNA dele é perfeito. Aleluia. Oh, glória. Quero que você vá, por gentileza, 1 João, no capítulo 4. Vamos ver esse atributo tão especial desse Deus, que é o amor. E se você ainda não fez o rema, em outubro nós estaremos com matrículas abertas. Venha nos conhecer. Diz o seguinte, 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. Você achou? Posso ler? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é? Pois Deus é? Amor. E quando a gente diz que Deus é amor, mais uma vez, eu vou retomar, nós não estamos dizendo que é um adjetivo de Deus, ou que esse amor pode, Ludmilla falou sobre isso quando ela cantava, o amor pode diminuir ou aumentar. Não, queridos, nenhum atributo de Deus, ele tem ordem de grandeza. Ou seja, começou de um jeito, foi aumentando, aumentando, ou diminuindo por alguma atitude que eu e você venhamos a cometer. Não, não existe isso. Se Deus é amor, o amor é amor. Se Deus é bom, Ele é bom. Se Deus é misericordioso, Ele é misericordioso. Se Deus é fiel, Ele é fiel. É a sua essência. A Bíblia diz que Deus é amor, é a sua essência. Ele não me ama mais hoje do que Ele me amou ontem. Ele me ama hoje da mesma forma que Ele me amou ontem e da mesma forma que Ele vai me amar amanhã. Ele já manifestou todo o seu amor. Amados, um atributo de Deus, ele não está separado do outro atributo. Então, se a Bíblia diz que Deus é infinito, todos os seus atributos são infinitos. Se a Bíblia diz que Deus é eterno, todos os seus atributos são eternos. Então, se Deus é amor, Esse amor de Deus, ele é infinito. Ele não vai parar porque você errou. Deus está zangado. Deus está, eu não sei, pode ser que sim, né? Mas eu convivia com pessoas na minha infância, na minha juventude, que se brigasse, ficava de bico. Espero que não tenha ninguém que se identifique aqui. Né, pastor? Ficava de bico. E aí eu falava com a pessoa, isso assim, assim, assim. Mas aquilo, aquilo, aquilo. Gente. Né? Você sabe que tem gente que acha que Deus faz isso? Porque errou, Deus está de bico. Porque errou, Deus está pronto para dar, não é? A chibatada. Não, queridos, ele é amor. Deixa eu te dizer, o erro que você cometeu hoje, o erro que você vai cometer amanhã, você não vai surpreender Deus. Ele já sabe. Porque ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas, então ele já sabe. Agora, nem por isso o amor dele mudou a seu respeito. Ele é amor, ele não tem como mudar. Ele sempre foi amor e ele sempre será amor. Então, o que é importante mais a gente entender? Você é filho amado, não é pelos seus belos olhos, é porque Deus quis. Não é? Deus quis gerar você. Você já parou para pensar nisso? Deus quis gerar você. Você estava dentro dele. Quando a Bíblia fala lá em Isaías, salvo engano, que a virgem daria luz e ele seria chamado Deus Emmanuel, Deus conosco, o Deus dentro do barro, estava dentro de Deus, você e eu. Dentro de Deus nós estávamos, assim como a palavra estava com Deus. E quando Maria concebeu, quando Maria recebeu do Espírito Santo, Jesus veio habitar dentro de Maria. Você veio habitar dentro do ventre da sua mãe. Como? Porque seu pai e sua mãe tiveram relação sexual? Queridos, a relação sexual do seu pai e da sua mãe formou o seu corpo físico. As suas características físicas se formaram através da junção de papai e mamãe. Mas o seu espírito veio de Deus. A sua essência, quem você é verdadeiramente, veio de Deus. Então pensa comigo, se Deus iria criar você, sabendo que você ia errar, mas ele vai criar você só para colocar uma doença em você quando você errar? Isso faz sentido? Não, amado, isso não faz sentido. Ele é amor. E ao longo desse seminário você vai entender algumas coisas sobre a doença. Porque a doença veio à humanidade. Porque esse corpo físico ainda está suscetível aos efeitos desse mundo, aos efeitos da doença. Esse corpo físico, ele tem um prazo de validade. Agora deixa eu dizer algo para você. Nós sabemos que esse corpo físico tem um prazo de validade. Não é por conta do pecado ele foi afetado. Deus criou o homem para ser eterno em espírito, alma e corpo. Mas por conta do pecado, o corpo começou a morrer quando o homem se afasta, quando o homem se separa de Deus. A consequência do pecado é a morte. A morte também do corpo físico, que tem prazo de validade. Agora, muitas pessoas se aproveitam disso para justificar a doença. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz lá em Hebreus que nós, que já provamos do Espírito, que já fomos gerados pela palavra, nós já podemos provar dos poderes do mundo vindouro. E sabe o que é um poder do mundo vindouro? É um corpo glorificado. É um corpo sem doença. Então sim, ainda estamos nessa terra. Sim, o nosso corpo físico ainda está suscetível. Até porque, queridos, a gente é desequilibrado muitas vezes e não cuida do corpo. E não cuidar do corpo traz consequência. E isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a gente. Não cuidar do templo. Não cuidar do tabernáculo. Não cuidar do corpo. Então sim, o nosso corpo, ele ainda está suscetível. Quando nós não cuidamos bem dele. Quando nós extrapolamos o limite do nosso corpo. Enfim, por N motivos. Agora, deixa eu te dizer. Existe uma promessa. Ainda que esse corpo físico mortal, ainda que ele venha a adoecer por algum desequilíbrio, por algum espírito contrário, porque existem demônios, sim, que colocam doença. Toda doença é um demônio? Não. Mas existem doenças que são demoníacas, sim. São influências de espíritos demoníacos. Tudo isso você vai aprender. Mas ainda que, ou um caso ou outro, ainda que aconteça isso, em primeiro lugar, você tem autoridade. Porque a gente leu lá em João que Deus nos deu autoridade de filho. E Jesus não ficou doente. E Jesus tinha um corpo carnal. Jesus tinha um corpo natural. Jesus tinha um corpo mortal. Tanto tinha que morreu. E Jesus não ficou doente. Por quê? Jesus tinha mente de filho. Pai, não vou ficar doente. Queridos, então ainda que você tenha autoridade, você tem o nome de Jesus, e você tem a promessa de provar, de viver aqui na terra, os poderes do mundo vindouro. Então sim, eu posso viver em saúde divina. Queridos, eu creio em nome de Jesus. Hoje nós temos autoridade para caso fiquemos doentes, podemos usar a autoridade do nome de Jesus para ficar curado. Mas a minha expectativa, e eu vou te dizer, eu trabalho para isso. Eu declaro isso. Eu declaro, na velhice, eu serei viçosa e florescente. E darei muitos frutos para anunciar que o Senhor é reto. Eu declaro, não que eu vá ficar curada, mas eu declaro que eu não vou ficar doente. Você pode declarar? Você pode declarar a sua cura? Sim, é lícito, bíblico, é para você como filho. Mas eu também posso declarar que eu não vou nem ficar doente. Amém? Ô, glória! Eu quero ler o último versículo com você. Efésios capítulo 1, eu vou ler na tradução que eu achei mais interessante. Efésios 1, a partir do capítulo, do versículo 4. Eu vou ler na nova tradução de hoje. Diz o seguinte: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Então pensa comigo, vou ler de novo, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Meu Deus! Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Amém, queridos? Deixa eu te dizer, agora voltou a moda, né? Eu já decidi que eu não vou jogar mais coisa fora. Na nossa infância, tinha a máquina fotográfica, aquela que fazia assim, né? Aí a gente olhava ali, bateu, meu filho, bateu. Já era. Saia o que sair, vai ficar. E aí a gente pegava aquele rolinho do filme, levava na foto lá, no lugar que revelava. Aí, depois de uma semana, a gente voltava para buscar. Esse negócio de em uma hora revelação, isso é moderno. A gente voltava para buscar. Aí a gente pegava o saquinho com as fotos reveladas e pegava um saquinho com o negativo. Não, 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 não me deixa sozinha. Vai, vai. Ah, filma isso aí, fotografa isso aí. Ah. Só porque eu tenho 53 anos, tu também lembra disso. Aquele negativo, quando a gente pegava aquele negativo e a gente colocava assim, a gente não via muita coisa, a gente via sombra, vulto, borrões, a coisa não ficava clara. Sabe que muita gente é enganado porque lê o Velho Testamento e vê apenas essas sombras, vê apenas esses borrões, vê apenas esses vultos e, baseado nesses vultos, traça um parecer acerca da vontade de Deus. Mas aí, a gente, eu já fui algumas vezes no lugar onde revela. Aí o lugar que revela, pega aquele filme, não é? Com aqueles borrões e mergulha aquele filme na água. Naquela solução pronta ali. E aí, depois que mergulha aquele filme na água, tira a foto revelada. Sabe, queridos, você precisa pegar as circunstâncias da sua vida, que talvez você esteja olhando um borrão, uma imagem distorcida, coisas que você não está entendendo direito, que você não sabe como funciona bem. E aí você mergulha na água. Na água da palavra. E quando você tirar essa circunstância da água da palavra, você vai ver que ela está revelada. Jesus veio trazer a revelação. Jesus veio mostrar o caráter de Deus. Jesus veio pegar o filme, passar na água da palavra e mostrar: essa é a imagem perfeita do Deus vivo, do Deus criador, do Deus de amor, do Deus de fidelidade, do Deus de misericórdia. É esse é Deus. Amém. Oh, glória. E eu vou ler com você o último texto que eu quero ler, por gentileza, essa noite. Que está lá, aí mesmo, no endereço de Efésios, só que agora no capítulo 3. Diz o seguinte, Efésios capítulo 3. A partir do versículo 17. E assim habite Cristo no nosso coração. Habitar, querido, precisa habitar, ficar, permanecer, criar raiz, habitar Cristo, a palavra no seu coração. Habitar não pode fazer uma visita apenas. A palavra no seu coração não pode ser uma visita de um culto de domingo ou quinta. A palavra no seu coração não pode ser um seminário de inverno. A palavra no seu coração tem que estar fixada, habitada, permanente. E ele está dizendo: habite Cristo no vosso coração. De que forma? Pela fé. Claro, a gente não viu Cristo. A gente não viu ele ser crucificado, a gente não viu ele nascer, a gente não viu nada disso, mas ele está dizendo, é pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Sabe, queridos, essa palavra plenitude, ela dá a ideia de preenchimento. E eu vou te dizer, não há doença que possa permanecer no corpo de alguém que tenha consciência que está preenchido por Deus. Plenitude é como um navio que sai de um porto e precisa chegar em outro porto. Esse navio, ele precisa estar preenchido, ele precisa estar suprido, ele precisa estar com toda a tripulação, ele precisa estar com todo o suprimento, com todo o mantimento para concluir a sua viagem. Nós aqui nessa terra somos peregrinos e forasteiros. estamos temporariamente nesse lugar, fazendo uma viagem, percorrendo um caminho, cumprindo um propósito, cumprindo um planejamento divino para essa geração, para essa dispensação, para a sua vida de forma individual. E ele diz, quando nós compreendemos a largura, a profundidade, a altura, a quarta, quinta dimensão do amor de Deus, e isso está arraigado do nosso coração, nós vamos fazer essa travessia, nós vamos concluir essa viagem de forma plena, preenchidos, supridos, sem faltar absolutamente nada, toda a tripulação necessária para a viagem, todo o suprimento necessário para a viagem, tudo que nós precisamos para cumprir esse propósito, nessa dispensação, a Bíblia diz que o Senhor já nos deu, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção, das regiões celestes em Cristo Jesus. Você é filho.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.